estamos com esse podcast depois de um longo inverno.
Nossa,
uma longa noite. Eu prometi uma coisa não cumprida no último episódio. Porém, foi um suspense necessário para que a gente pudesse comemorar nessa gravação o 10º episódio oficial do podcast.
Foi tudo friamente calculado.
É o 10º episódio do Rumina Comigo. Eu sou Xisto, dono e proprietário deste podcast.
Sim.
Ao meu lado, tomando um vinho branco comigo, está...
Úrsula.
Úrsula Leopoldino.
Não é
isso? Por favor, cumprimente a audiência desse podcast.
Oi, você. Gente. Como vocês estão?
E é isso, eu aqui e o meu moranguinho do Nordeste decidimos que hoje vamos falar sobre internet e desgraçamento da cabeça.
É.
Afinal, 2018 tá sendo o ano da internet com desgraçamento da cabeça.
É tudo mesmo? Junto, cara. O que tem desgraçamento mental tá complicado.
Pois é, eu inclusive achei pertinente a Úrsula participar desse episódio mais uma vez, não só porque ela é elenco fixo desse podcast, mas porque ela é psicóloga.
Acrescentando um rolê aí, né? Ó a responsabilidade que você tá me dando, viu?
Então, mas inclusive eu queria que você aproveitasse pra fazer um jabá, já introduzindo o assunto, da sua página.
Ai, sim! Eu tenho uma página, ela está muito bonitinha, toda na paleta. O nome dela é Ciclos e Psico. Né? Então, arroba Ciclos e Psico, tanto no Facebook quanto no Instagram. Lá eu coloco umas reflexões quando dá na cabeça, eu faço umas artes no Canva. E é isso, tudo pensado numa paleta que eu inventei da minha cabeça e das reflexões de coisas que acontecem na vida, e é isso aí.
E tem também uma página no Medium, né? Textões, onde
tem,
faz textões.
Então, o Medium, ele... acaba entrando quando você bota o texto lá no Instagram, ele diz, tem muitos caracteres, aí eu boto no Medium, faço um resumo, o resumo vai pro Instagram e o texto completo fica no Medium.
Boa.
Que também é Ciclos e Psico.
Boa. Só avisar, antes da gente continuar esse episódio, que se vocês ouvirem barulhos de bugs no microfone, a gente tá escutando, ó, a gente tá usando microfones da Sandy aqui hoje.
Tá lindo, inclusive, tá ótimo.
Tamo lindo. A gente tá parecendo aquelas moças que trabalham no saque.
Oi, senhora.
Oi, senhora.
Me informa o nome completo, CPF, por favor.
CPF do proprietário da linha.
Seu é o primeiro titular.
Pois muito bem, eu recomendo que você acesse as páginas Ciclos e Psicos. Psicos.
Olá,
toda
alá,
hora!
Alá.
Eu falei que eu vou fazer a página paródia. Que vai ser Ciclos e Psico, que vai ser um psicólogo passando de bicicleta com mensagens motivacionais.
Realmente sensacional, genial.
Vai ser foda.
Vai ser ótimo.
É bom que aí eu já ajudo também na divulgação da sua página.
Com certeza, eu acho justo, inclusive.
Mas é bom porque você vai ter o quê no seu feed? Você que é heavy user de redes sociais. Você vai ter uma coisa que alimente sua alma e não desgrace sua cabeça como todo o resto do conteúdo que você anda consumindo na internet.
Isso é verdade.
Então, eu recomendo uma coisa. Se você está ouvindo esse podcast e ao mesmo tempo rolando o feed do seu Facebook, do seu Instagram, do seu Twitter,
já vai lá, segue.
Pare agora.
Dá uma olhadinha, vê se gosta.
Isso. Vai, segue Ciclos e Psicos.
Psico. Psico. Olha lá. Ai.
Ciclos e Psico.
Isso.
Caraca.
Acabou. É só isso só.
Siga Ciclos e Psico nas redes e em seguida... saia do Instagram, saia do Facebook, saia.
Fuja,
do
corra.
Isso tá fazendo mal pra você, tá bem? 2018 está sendo um ano desgraçado de pesado pra todos nós.
Tá bem complexo.
Né? Todo mundo sentiu isso. E as redes sociais, elas só potencializaram o clima de pânico.
E o peso.
E o peso.
Todo o peso.
De tudo que tá acontecendo. Pra mim, eu vou dizer minha experiência pessoal. No momento que começou a ficar muito pesado, né, todo esse consumo de informação via redes sociais e tudo mais, e que as pessoas estavam ficando enlouquecidas, eu resolvi parar de entrar nas redes sociais e eu comecei a todos os dias de manhã ler jornal. né? Então eu uso um aplicativo chamado Feedly, onde eu assino feeds de alguns jornais específicos do Brasil, alguns de fora também, e aí eu vou e eu vejo, leio assim as manchetes e vou entrando nas notícias, enfim, que porventura me interessam, uhum. Inclusive as notícias sobre política, que eu ando lendo bastante. E, cara, isso me dá um alívio. Não porque as coisas não estão feias, as coisas estão feias. Mas só o fato de não ter um monte de gente falando na minha orelha, entre aspas, né? Porque na rede social é isso. E a galera entrando em pânico e tudo mais. E eu consegui ler e entender as coisas que estão acontecendo. E não só apontar dedo e apontar as catástrofes. Talvez isso me ajude a lidar muito melhor com tudo isso que tá acontecendo. Até me sentir um pouco mais útil.
Sim.
Né, do que se eu tivesse sendo mais uma dessas pessoas que fica botando pânico a cada manchete que sai, sabe?
Total. E aí isso me faz pensar muito que, assim, a forma de funcionamento, né, dessas informações que vêm bombardeadas, porque na minha cabeça, um feed ou qualquer local onde você receba essas informações dessa forma tão imediatista e tão rápida e tão sensacionalista, me vem muito um cenário de guerra na cabeça.
Sim.
Então, é como se você estivesse num fronte recebendo bombas, porque as informações, elas chegam como se fossem bombas. E elas realmente atropelam qualquer outra. Então, você nem percebe se a bomba chegou do seu lado esquerdo ou do seu lado direito, porque os dois lados estão explodindo ao mesmo tempo.
Total.
Sabe? Então, é muito caótico, é muito complicado e é muito difícil você conseguir, inclusive, filtrar o que é que daquela informação é verdade, o que, que é mentira, o que, que é útil, o que, que não é útil. Você só recebe. E aí, uma coisa muito interessante que começou a acontecer comigo pessoalmente é que, junto dos feeds e das informações que eu tava tendo, o meu corpo começou a apitar. Então, eu comecei a dormir e acordar exausta. Eu comecei a ter crise de ansiedade. Eu comecei a passar os dias sem conseguir focar, sem conseguir ler um livro, sem conseguir parar. Porque o tempo todo eu tava mais ou menos naquela ideia do FOMO, né? Aquela coisa do tipo, ter que estar online pra ver o que é que tá acontecendo, sendo que é tudo mais do mesmo. E meu corpo tava gritando, assim. Ele tava dizendo, meu, para com isso, porque eu tô cansado, eu preciso descansar. E aí, assim, pra mim, pessoalmente, foi a melhor coisa que eu fiz na vida foi deslogar todas as redes sociais.
Sim.
E porque quando eu queria entrar, eu não entrava no automático porque eu precisava colocar o login e a senha. Então,
boa.
Era só quando eu queria, de fato, olhar alguma coisa ou dizia, não, beleza, agora eu tenho, sei lá, 15 minutos para olhar o feed do Instagram. Então, vou abrir, vou botar o login, botar a senha e vou olhar por 15 minutos e pronto. Tanto que hoje em dia, eu percebo quando eu tô passando. Então, passa dos 15 minutos, eu fico, nossa, eu tô aqui há tanto tempo, né? Aí eu já saio e já vou ler, já vou fazer outras coisas, porque
Você falou do FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out.
Isso.
Traduzindo do meu inglês CCAA, medo de estar por fora.
Isso.
Né? Em tradução livre. Que, enfim, é uma das coisas que faz a gente estar rolando o tempo todo os feeds aí das redes sociais, que a gente não quer perder o assunto do momento, assim. Então, por exemplo, eu, até um tempo atrás, a primeira coisa que eu fazia quando eu acordava era pegar o celular e olhar o Trending Topics do Twitter, pra saber se tava acontecendo alguma coisa importante, tipo uma desgraça ou uma catástrofe mundial ou, sei lá, algum famoso que morreu, algum famoso que fez alguma coisa ou simplesmente, sei lá, qualquer notícia que fosse um assunto do momento.
Posso dar um parênteses? Ó a sua fala. Ver alguma coisa que importasse no momento. Uma catástrofe ou alguém que morreu. É tipo, meu, é óbvio que o seu dia vai começar mal. Olha
Exato.
A importância que você tá
ou
dando.
Ou uma coisa boa também, mas é que assim, geralmente, aí vamos entrar
então,
no outro lugar. Geralmente, não é coisa boa que tá no Trending Topics. Se você vê o nome de alguém lá, não tá lá por um bom motivo. motivo, geralmente, assim, dificilmente é por um bom motivo. É, tudo bem, você que é fã de K-pop, nesse momento vai estar falando que tem um bom motivo, porque sempre tem alguém de K-pop no, no Trending Topics do Twitter.
Tem que equilibrar esse negócio.
Mas aí é muito específico, né? Mas ultimamente, por exemplo, se você vê o nome de alguma figura pública velha no Trending Topics, você já pensa, morreu.
É.
Se você vê o nome de algum homem famoso, você já pensa...
Assédio.
Assédio, ou fez cagada, ou qualquer coisa assim. E por aí vai. E geralmente é.
Então, e é mas, isso que é foda, né?
Mas isso se intensifica nesse processo eleitoral desse ano, porque é isso. A gente sabia que ia ser acirrado, acho que desde sempre. E é muito louco como é um efeito maluco, porque a gente sabia, assim, quem, né, acompanha minimamente noticiário, minimamente as polêmicas que uso de dados e internet tem gerado, já esperava que se houvesse, como houve nos Estados Unidos, nas eleições que elegeram o Donald Trump, um intenso uso de redes de fake news e coisas assim. Então a gente já sabia, a gente já tava nessa neura, já tava nessa expectativa. Isso não só aconteceu, como aconteceu talvez 15 vezes pior.
Sim.
E pior de tudo, com a nossa própria ajuda, a gente que tava tentando combater, porque a gente foi joguete no meio disso. Uhum. Essa que é a verdade. Quando você estuda um pouco mais aprofundadamente essa questão do uso de dados, você percebe que até você que tá ali tentando somar numa luta contra, você tá na verdade ajudando aquele algoritmo
A impulsionar
aquele tipo de conteúdo, enfim. E aí, eu não lembro mais o que eu tava... Por que que eu tava... Ah, tá. Porque aí eu entrava no Twitter logo de manhã e tudo mais. E aí o FOMO, né? O Fear of Missing Out. E aí eu achava que eu ia estar perdendo os acontecimentos relevantes do momento se eu não tivesse na rede social. Da onde vem isso? Ah, é só a tecnologia? Não. Tem uma coisa que eu andei refletindo essa semana, que é o seguinte. A gente sempre tem essa ideia, com razão, porque sim, isso acontece, isso já aconteceu durante muito tempo, talvez hoje seja menos, por causa da internet, inclusive. A mídia, a grande mídia, ela sempre pautou, ela sempre agendou os tópicos e as figuras sobre as quais a gente ia falar.
Sim.
Né? Enfim, e nisso de a mídia pautar os tópicos, a gente sempre pegou, principalmente a gente mais à esquerda, né? A gente sempre pegou no pé da mídia, da parcialidade da mídia em muitos momentos e tudo mais. Isso gera uma descrença. A gente tá num momento de descrença dos veículos de mídia tradicionais.
Sim.
E que, enfim, precisam operar no mínimo de ética dentro de uma profissão como jornalismo, por exemplo. E aí o que acontece é que a gente passou a consumir muito mais esse conteúdo de, enfim, principalmente conteúdo independente, né, na internet, porque era uma outra visão sobre as mesmas coisas de sempre, né, então... Uhum. E muita coisa muito foda, eu acho incrível, eu assino o Nexo Jornal.
Sim.
Porque pra mim é um dos bons veículos que a gente tem graças à internet, acesso a alguns outros, enfim. Mas eu me vejo também como parte que induziu essa crise, por exemplo, quando eu falo, porra, eu não tenho mais TV em casa. Uhum. Eu tenho um aparelho, mas eu não tenho mais uma antena, não tem nada disso.
É.
Eu só tenho aplicativo pra usar aquela TV. E eu não assisto mais TV, eu não consumo mais o jornalismo, sei lá, da Globo ou qualquer coisa assim.
Ou qualquer jornalismo,
ou qualquer jornalismo
televisão.
Tradicional. E isso tem o ônus e o bônus. O bônus é que eu pude me abrir para outros tipos de mídia, o que foi muito bom, ter pensamentos muito mais plurais. Por outro lado, eu sou uma dessas pessoas que está muito suscetível a receber informação não verificada.
Sim.
Porque crítica se faça à Folha, Globo, a Estadão, a não sei o quê. Mas esses caras são... O deles está na reta. Eles têm que ter o mínimo de...
De cuidado e ética, né?
Tipo, beleza, eles deixam de pautar certas coisas, isso é filha da putice? Sim. Por outro lado, por mais que manchetes sejam tendenciosas ou coisas assim, as notícias são averiguadas.
Uhum.
Né? E eu digo isso de um lugar que hoje, pra mim, eu tô vendo outro lado, que eu tô fazendo faculdade de jornalismo, né? Então, eu tô entendendo como é que são esses procedimentos e por que das escolhas desses grandes veículos de mídia,
uhum,
pelas pautas e tudo mais. Não tô aqui passando pano, tá, gente? Queria,
sim,
deixar bem claro.
Importante.
Mas isso tudo somado, e no momento em que se joga com extremos, né? Isso leva a gente... Não só para esse consumo das notícias falsas, mas também para essa coisa terrível que é de não aprofundar naquilo que a gente
vê,
naquela manchete que a gente lê.
Exato.
Né? A gente mal lê a notícia inteira, a gente no máximo lê a manchete e o subtítulo, e, enfim.
Posso dar um exemplo?
E o olho da notícia.
Pegando disso que você está falando, teve uma situação que eu estava no metrô e aí eu vi uma propaganda do McDonald's, né, do MC Donald's.
Eu lembro dessa.
E aí me dei de cara com... Egg não sei o que lá, blá blá blá, agora ovo e nananana. Automaticamente me veio na cabeça, caraca, o McDonald's tá fazendo pão com ovo. Então eu cheguei em casa, virei pra Xixi e falei, Benzinho, o McDonald's está servindo pão com ovo.
Aí eu, o quê?
Eu tipo, sério? Agora você pode pedir pão com ovo, olha pros vegetarianos, que legal esse negócio. E aí, beleza, passam-se os dias, tipo, pô, legal esse negócio pão com ovo do McDonald's. Até um dia que a gente, de fato, olha, né, assim, o que que é o negócio. E aí a gente viu que era o quarteirão com ovo, né, então acrescentou-se um ovo no quarteirão. Mas enfim, né, a gente pode já, assim... perceber essa coisa do olhar a manchete e sair propagando a informação. Eu saí falando pra várias pessoas, tipo, caraca, o McDonald's tá fazendo pão com ovo, viado.
Então.
E não é bem assim que
a
banda toca.
Mas isso vem uma soma de coisas, assim. Tem uma coisa que é muito forte, eu não sei se eu posso dizer que é muito forte no Brasil, que eu imagino que talvez outras sociedades... também tenham isso, mas aqui no Brasil é muito gritante como a gente é visualmente alfabetizado, entre aspas, né? Então, não sei, acho que um pouco porque a gente é alfabetizado pela publicidade, assim. Então, a gente bate o olho em uma coisa e automaticamente ela, ou em uma figura ou em uma palavra, e a gente já deduz uma série de coisas, uhum, né? Então, não por acaso, manchete pra gente já... A gente lê uma manchete e já acho que tá entendendo tudo do que tá acontecendo,
o headline,
né?
É mais importante que o texto, né?
O clickbait, né?
Então.
Enfim, vou dar um exemplo só, nada a ver com a internet, mas eu tô trabalhando numa exposição sobre um artista chamado Lourenço Mutarelli, e o nome da exposição é Meu Nome Era Lourenço, né?
Uhum.
Enfim, tem toda uma poética por trás desse nome, mas na entrada da exposição tem um quadro, um banner com esse nome, Meu Nome Era Lourenço, e próximo dali, não muito perto, mas mais ou menos próximo, tem um boneco de um personagem que o Lourenço Mutarelli criou nos quadrinhos,
uhum,
né? Que não tem nada a ver com ele. Tipo, uhum, o personagem fisicamente. Mas as pessoas batem o olho no título da exposição e batem o olho no boneco e acham que aquele é o Lourenço.
Exato.
E aí já vem as famílias assim, ah lá, filho, vai tirar foto com o Lourenço. Tira foto com o Lourenço. Olha o Lourenço.
Uhum.
E aí vai eu explicar, não, esse não é o Lourenço. Esse é o Diomedes, que é um personagem criado pelo Lourenço, uhum, etc, etc. Mas assim... É automático essa associação que a gente tem.
Sim.
Você falou, ah, egg, ovo, McDonald's, pão com ovo.
Sim.
Né? Mas eu tô falando
não,
isso porque...
Agora eu penso, tipo, é estrúxulo, né, velho? Mas aconteceu, não vou negar.
Então, mas é exatamente isso. E é exatamente assim sobre as teorias de construção de manchete de jornal. É um pouco assim, né? E ainda mais em tempos de jornalismo digital, que hoje é o que domina, assim. Agora, como isso vira um problema de saúde mental geral, assim? O que acontece? As pessoas pegam isso e elas já querem compartilhar porque... Vai, vamos dar um exemplo claro. O nosso presidente eleito, o Jair Bolsonaro, né, vamos falar o nome dele, as claras, porque não adianta falar Bolovo, não adianta falar Bololo, não adianta falar
não,
nada.
Não, já foi, já gente, foi, já foi. Foi.
Ele é o assunto do momento, vai ser o assunto do momento por muito tempo ainda, né? E aí, qualquer coisa, literalmente qualquer coisa que tenha o nome dele na manchete... A gente vai bater o olho.
Sim.
E pra gente que... Eu vou supor, tá? Eu vou pré-supor que a maioria das pessoas que estão ouvindo esse podcast não votou nele. E eu não tô falando isso como juízo de valor, tá, gente? Eu tô falando isso porque, sendo quem eu sou, eu entendo quem são as pessoas que costumam acompanhar o que eu faço.
Uhum.
Mas não se sinta ofendido se você...
A gente já passou por isso. A gente já entendeu também que não é porque a pessoa votou no Bolsonaro que ela é fascista. A gente já entendeu todas essas questões. E, enfim, quando a gente comenta que a gente acha que a maioria não votou... Talvez a gente seja até uma hipótese falsa também, né?
Não tem como
a gente ter controle sobre isso. E tudo bem, passou, é isso, vamos seguir.
Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente vai olhar para aquilo, vai já bater a sensação negativa.
Sim.
Porque aquela palavra, essa palavra, Bolsonaro, ela também é uma imagem.
Uhum.
E é uma imagem que carrega um peso simbólico. Muito forte.
Sim.
E quando você vê isso ao lado de qualquer outra coisa, o seu organismo ele já introjeta um troço negativo ali, né? E aí, quando você junta com o resto da mensagem que um headline tá passando, por exemplo, você já vai falar, isso aí vai dar merda.
E é incrível, porque às vezes é até um headline bem diferente. Bem tipo, Bolsonaro...
Bem aleatório.
Sei lá. Bolsonaro sai de casa e compra pão na esquina. Mas você vê Bolsonaro, compra pão na esquina, você já faz... Meu Deus!
E de
sabe,
novo, gente,
já fica pesado.
Isso não é uma passação de pano
não,
pra ninguém. Esse
não.
cara é um merda, assim. Eu acho ele um merda. Mas... eu tenho que falar a verdade.
É seu espaço, vai. Se joga.
Mas a questão é... É como a gente tá usando essas informações,
Sim.
como a gente tá usando esses signos todos que estão se formando e nos cercando, né? Então, a própria palavra fascista, que foi extremamente esvaziada, e porra, a Hannah Arendt deve estar se revirando no túmulo dela, assim, tipo... Sério, gente, vocês querem entender de verdade sobre fascismo, vale Hannah Arendt? Que ela tá avisando isso pra gente faz muito tempo, ninguém deu bola e agora a gente tá onde tá. Ela avisou isso a gente várias vezes antes dela morrer, agora ela...
Mulher, né?
Pois é, mulher foda, inclusive, enfim. E aí é isso, aí a gente traz todos esses pesos, e aonde a rede social entra nisso? A rede social é esse espaço em que a gente quer se expressar.
Sim.
Né? Seja mostrar o hambúrguer gourmet que a gente...
Tá comendo
no Instagram.
Uhum.
Seja reclamar no Twitter.
Uhum.
Seja compartilhar um vídeo de gatinho, porque, sei lá, a gente quer espalhar afeto. Só que é isso. Se é esse assunto que tá me tocando nesse momento, se eu tô preocupado com essa questão política do país, é óbvio que é sobre isso que eu vou querer falar, né? Só que é muito difícil. Já dizia o avô do Peter Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
É o tio, Uncle Ben.
É Uncle Ben. Eu falei o pai?
Você falou o avô.
O avô. É isso aí. Desculpa aí os nerds que entendem Marvel. Mas é isso. A internet, ela deu um poder pra todos nós,
sim,
né? Que é, em menor ou em maior grau, influenciar mais pessoas do que só aquele círculo de meia dúzia que sai pra gente pra tomar uma cerveja na sexta-feira,
uhum,
né? A gente, de repente... Tem isso, cara. Eu sigo pessoas no Twitter que não são nem, tipo, influencers nem nada disso, mas que eu vi mais de uma vez surgir de RT, assim, na minha timeline, e daí eu entrar, tipo, no perfil da pessoa e falar, nossa, essa pessoa parece ser muito bacana de seguir, vou seguir.
Uhum.
E eu nem sei quem são essas pessoas, mas eu tô seguindo. Então, tipo, aquelas pessoas estão me influenciando de alguma forma.
Sim.
Eu vejo que tem pessoas que me seguem e que também, tipo, nem sabem quem eu sou e tudo bem, sabe? E é mágico isso na internet, a gente se conectar com pessoas que estão tão perto...
Que tem interesses
de ideias,
parecidos, né? Estão
tão perto e ao mesmo tempo tão distante. Só que é isso, a gente acaba tendo uma responsabilidade de ser, uma certa forma, entre muitas aspas, estar sendo, às vezes, um comunicador, né? Porque a gente tá criando dentro de uma mídia.
Cara, eu acho que tem um ponto aí que, assim, não é influenciador apenas quem é influencer digital.
É influenciador. Que ganha dinheiro com isso.
Não, é todo mundo influenciador. E quanto antes a gente entender isso, melhor vai ser a convivência dentro da internet. Então, assim, aquela palavrinha ou aquele comentáriozinho que você dá com um teor de agressividade um pouquinho maior, pra você pode não significar nada, mas pra quem tá lendo pode significar...
Muita coisa.
Muita coisa, e pode ser exatamente o buraco do dia dela, sabe? Então, quanto antes a gente conseguir identificar que, do mesma forma que a gente é influenciado na internet, nesse mundo virtual, que tem tudo pra ser muito bacana e a gente conseguir usar de uma forma muito construtiva, tipo, mais cedo a gente vai conseguir construir uma forma de conseguir usar de uma forma mais legal, de uma forma que seja bacana pra quem
colocando.
Exato, pra quem tá colocando
legal
e pra quem tá recebendo a informação também. Porque também isso é foda. Na hora que você tá atrás de uma tela, e aí você tece lá um comentário. Se você conhece a pessoa que tá do outro lado, beleza, é fácil você personificar. Mas se você vai num Twitter, por exemplo, que aí, ao meu ver, é uma rede social meio esquizofrênica, né? Então, eu brinco dizendo que é o clube dos fala só, porque assim, você lança lá um monte de coisa e às vezes alguém vai lá e curte, alguém vai lá e retuita, mas você não sabe quem que são essas pessoas. É muito raro, pelo menos no meu, tá, gente? No meu Twitter, é muito raro saber quem é a pessoa que tá retuitando ou curtindo o tweet que eu tô fazendo. Então, logo, é muito fácil eu despersonificar o outro que tá ali, naquela rede. É muito fácil eu mandar todo mundo se fuder ou tomar no cu, porque eu não conheço ninguém, ninguém ali é uma pessoa, de fato, pra mim.
É total fácil.
Sabe? Mas na hora que eu consigo ter o mínimo de consciência de que, tudo bem, bots à parte, mas que tem uma grande porcentagem de pessoas ali, e assim como eu, são pessoas que também se atingem pelas palavras e que não querem entrar numa rede social pra ficar vendo agressividade, pra ficar vendo, tipo, vão tomar no cu.
Baixaria.
Ah, vão chupar um canavial de rola, e não sei o quê. Gente, sabe? Tipo, meu, eu não entro numa rede social pra isso, tá ligado? Eu entro numa rede social pra me divertir. E assim, é foda quando eu encontro alguma coisa nesse naipe, sabe? Porque, pô...
Eu acho que é isso, né? Internet e principalmente rede social, né? Porque internet, veja, ela é um mundo, né? A internet, então, ela possibilitou você fazer várias coisas dentro desse mundo. Desde acessar bibliotecas incríveis.
Sensacionais.
Porra, conseguir ver museus, salas de museus onde a gente nunca vai pisar, mas consegui dar uma volta 360 pelo Google Arts.
Ai, sim.
Coisas assim, que é incrível. Possibilitou desde isso,
uhum,
né? E o GPS, né? Graças a Deus que isso aí existe.
Porra, sim.
Mas também tem a rede social, que era uma chance... Veja, a internet foi uma chance da gente se conectar com o mundo materialmente falando, né? Então, tem essa coisa do, cara, eu poder viver no Google Earth como que é uma geleira no Alasca,
sei lá. Total, total.
E eu, sei lá, nunca vou pro Alasca, mas eu tô podendo ver, ou, sei lá, eu adoro entrar no canal da NASA e ficar vendo as lives do espaço,
sim,
sabe? Tipo, porra,
cara,
eu nunca vou
pro espaço.
Eu tenho
colegas que, tipo, eles se encontravam, né, dois amigos, e aí eles entravam no Google Maps e dizia, pra onde é que a gente vai viajar hoje?
Sim.
Aí vão viajar pra, sei lá, pra Tailândia. E aí eles botavam,
cara,
lá, eles começavam a andar na rua.
Isso é muito,
sabe?
Foda, isso,
tipo,
é muito
olhar
foda
a rua, tipo, nossa, que massa, esse, sim, monumento, essa loja, não sei o quê. Velho.
É, inclusive, eu já vou dar dica. Tem dois canais no YouTube. O canal da NASA mesmo.
Sim.
Que, tipo, tem umas lives apresentadas por astronautas que estão nas estações espaciais. Assim.
É muito legal.
É muito engraçado. E tem um que é muito terapêutico, que é o Space Videos.
Ai.
É outro canal que fica com vídeos ao vivo, assim. Tipo, do mundo. Tipo, nascer do sol, umas coisas assim.
Aurora Boreal.
Com umas musiquinhas, assim, tipo...
Ah, é uma
fofinhas,
delícia.
Assim. Enfim, é ótimo pra cabeça. Enfim, a internet possibilitou esse acesso a coisas do mundo.
Uhum.
E aí, dentro da internet, por sua vez, é a rede social. É tipo o SimCity que virou The Sims, né?
Sim!
Tipo, da cidade, do macro, você vem pro micro.
Uhum.
E aí, você tem a rede social em que você acessa pessoas... Sei lá, de muito longe. Tipo, eu lembro quando eu fazia vídeo, tinha uma menina do Peru que me assistia. Ela era peruana e ela falava que entendia mais ou menos o que eu falava, porque ela não falava português, mas que ela assistia,
e
entendeu?
Que tava lá, né?
É, então, nesse momento que era pra ser muito mágico, né? Que é do contato humano, a gente perdeu a humanidade, eu acho.
Sim.
Literalmente, né? Porque às vezes a gente tá discutindo ou conversando, sei lá o quê, com bots.
É.
Que, né, nem gente é, mas
total,
enfim.
E é muito engraçado isso do influenciador que você tava falando, né? E eu tava lembrando... Veja, eu não me considero uma pessoa influente digitalmente. Eu realmente não me considero. Mas, hoje, eu fiz aquela postagem sobre absorventes ecológicos e sobre coletores menstruais. E foi muito engraçado como eu recebi algumas perguntas como... Por que você não tá se adaptando? O que é que tá acontecendo? E aí, eu falando na minha experiência, a pessoa é tipo... Pô, eu tava pensando em comprar. E aí, automaticamente, assim, pensando agora, eu tipo... Pô, talvez eu tenha colocado caraminhola na cabeça de pessoas que não tinham.
É.
Entende? E veja, eu não me considerava uma pessoa influente. Mas isso é a maior prova de que, sim, eu influenciei essas pessoas.
É. Né? Todo mundo, no fundo, é um... Porque tem o... Pera, não, calma. Tem o influenciador digital.
Isso.
Aí tem o influenciador de médio porte.
Olha isso.
Tem o micro influenciador.
Ah.
Talvez todo mundo, em algum grau, seja um nano influenciador.
Sim.
Né? Nem que seja você influenciar, sim, a sua família no seu grupo,
cara,
de WhatsApp.
Cara, a gente influencia, a gente posta, tipo, sei lá. Ai, vou postar aqui essa foto desse vinho. Meu, as pessoas vão olhar e vão perguntar, nossa, esse vinho é gostoso? Ela vai ver,
cara,
esse vinho em outro momento e vai dizer, ah, eu já vi esse vinho, disseram que é bom, vou comprar. Talvez ela nem lembre de já que veio essa informação, mas ela guarda a informação.
Sim.
E é nisso que cabe a nossa influência. É nisso que a gente tá influenciando. As pessoas, elas guardam informação, elas podem não saber de onde, mas guardam.
Mas elas guardam, total, cara.
E é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque... E tipo, eu falo em tomar cuidado, não é pra gente ficar o tempo todo se policiando. Ai, meu Deus, o que é que eu vou postar? Será que é a forma que eu tô falando? Não, não é isso. Mas é ter um mínimo de senso de... Tô influenciando, ponto.
É,
né? Essa consciência...
O que eu tava pensando numa coisa hoje, assim, que, cara, se todo mundo só desse a sua opinião,
uhum,
em dois momentos da vida, e esses dois seriam, quando ela fosse solicitada,
uhum,
e vou fazer um 1.1, assim, né, se ela fosse solicitada, e se você tiver, se você sentir que tem condições de dar uma opinião sobre aquilo... né? Tipo, é um assunto que você tem uma opinião de fato.
Ou construtiva.
Que, construtiva, tá. É. Tipo, que você não vai tirar do seu cu só porque...
Porque ter opinião todo mundo tem.
Sim, é.
Isso.
Mas, tipo, cara, se alguém me pedir uma opinião sobre... O último campeão internacional de curling. Eu não sei, eu não acompanho o esporte, entendeu? Como é que
não
eu vou falar sobre isso?
Não sou capaz de opinar.
É, tipo... Então, eu não sou capaz de opinar. Então, eu vou falar, não sou capaz de opinar, né? Glória Pires tá aí pra ensinar a gente. E o outro momento seria, tipo, quando você sente que aquilo que você vai falar... É relevante. E aí, quando eu digo que é relevante, como é que você mede se uma coisa é relevante ou não? É difícil, eu sei que não tem uma medida exata.
Não tem um termômetro consistente, assim, concreto, né, pra isso.
É. Mas se eu vou só fazer couro pra uma coisa que é mais do mesmo e que não saiu do lugar...
Talvez isso não seja relevante.
É, eu só tô colocando mais lama pro pneu patinar. E aí o carro não sai do atoleiro.
Uhum.
Agora, se eu sinto que eu tenho uma tabuinha pra colocar ali embaixo da roda pra fazer,
pra
pelo menos,
sair,
ajudar na tração, aí talvez, né, vale a pena eu participar do processo de desatolar aquele carro.
Uhum. Porque
se for só pra ficar pisando no acelerador... O carro não vai sair dali.
Vai gastar combustível e não vai sair.
É. Então, assim, o que eu vejo hoje, principalmente nesse momento que todo mundo quer mostrar serviço pela democracia e tudo mais.
Sim.
É um monte de brá-brá-brá, assim, tipo, muito pânico, muita acusação, muito...
Gente.
Muito mais do mesmo.
É.
E eu não sei se todo mundo tá ligado que isso também gera dados, isso gera algoritmo, isso gera...
Sim.
Gera um negócio que depois gera um rebuliço de viés de confirmação, que a gente fica todo mundo mesmo na mesma bolha extrema e não sai dali e não consegue fazer nada, a gente fica impotente mesmo, sabe?
É, uma coisa que me chamou a atenção você falando é que, tipo... É, quando a gente não sabe algo, automaticamente a gente vai no Google pesquisar, certo? É bem automático. Só que, o que é que a gente tá falando esse podcast todo e tentando pensar sobre? Às vezes, o Google não é a melhor saída.
Não, mas é isso que eu tô falando.
E aí, esse é o ponto. É você conseguir identificar que às vezes você precisa sair desse meio. E quando eu falo sair desse meio, é inclusive buscar informação em formas mais antigas, vamos dizer.
Vou
sabe?
Dar um exemplo básico.
Conversar com as pessoas, ler livros.
De formas analógicas.
É, exatamente. Sai do digital e dessas coisas mais
vai
modernas.
Pro analógico.
Isso, vai pro analógico, porque, meu.
É, eu não tô falando contra a tecnologia,
não,
a questão é.
É, do caralho, mas calma aí também.
A gente confundiu avanço tecnológico com digitalizar tudo.
Uhum.
Inclusive digitalizar relação.
Sim.
E digitalizar conhecimento.
Total.
Como se todo conhecimento e toda relação ela só fosse oficializada no digital. Então, por exemplo...
Se não tem no Google, não existe.
Uma ideia que eu tenho, ela só vira alguma coisa se eu digitalizo ela. Então, eu tenho que twittar, eu tenho que fazer um post, tenho que fazer um texto, tenho que fazer um... Tem que publicar aquilo online, senão não é nada. E a coisa da relação é aquilo que a gente tava falando mais cedo antes de gravar, que é... A minha relação, ela só vai ser reconhecida socialmente se ela tiver, sei lá, no Instagram. Então, eu começo a namorar, eu tenho que postar no Instagram.
Sim.
E toda foto do meu feed do Instagram tem que envolver a pessoa com quem eu namoro, senão as pessoas não vão saber que eu tô namorando.
Exato.
Tipo, sei lá, coisas assim. E na verdade, a gente tem que pensar que o avanço tecnológico, ele não quer dizer que tudo tem que ser digitalizado. Isso quer dizer que a gente tem que usar o digital a nosso favor. Então, se a gente for pensar só no digital como uma forma, por exemplo, de conhecimento, de informação, a gente tá lascado. Eu acho que tudo bem o jornal impresso morrer.
Sim.
Porque...
papel, né, gente?
Não é como
ambiente,
se não fosse ter jornal mais, né? Tipo, dá pra fazer o jornal 100% digital? Não ainda, eu acho.
Uhum.
Mas em algum momento vai dar, né? É, mas, por exemplo, conversar, né? Você vai... você conversar com uma pessoa muito mais velha que você.
Uhum.
Que viveu um período da história, por exemplo, que você não viveu. Talvez você só consiga fazer isso no analógico, né? Porque talvez essa pessoa não tenha uma relação muito íntima com a internet, com a rede social.
Com a tecnologia em geral, né?
E aí você vai conhecer uma história, ou tipo, uma roda de conversa mais básica possível. Ela só é possível presencialmente, assim, na latência que ela tem. É... e uma outra coisa é... por exemplo... você quer saber sobre, pô, totalitarismo, regime, populismo político e fascismo. Beleza, você pode começar pelo Google. Mas vamos fazer o seguinte, ao invés de você usar o Google para procurar essas definições, procure no Google livros sobre populismo, totalitarismo, fascismo...
porque aí você vai conseguir uma definição muito mais ampliada.
Aí você procura no Google quais são os livros, quem são os autores que falam sobre isso. E vai para uma biblioteca municipal, para uma livraria, vê com um amigo que tem para emprestar o livro. Tenta baixar esse livro na internet, porque alguns são de domínio público.
Sim.
Né? É, procura esse conhecimento mais, essa informação mais...
embasada mesmo.
Mais embasada,
né?
Mais sólida, eu acho, sabe? Porque eu não sei, cara, esses... mano, eu não consigo... assim, Facebook eu já nem entro mais, assim. Chegou numa época que eu... era textão, eu passava direto. Podia até ser uma pessoa que eu admirasse pra caramba, assim, mas era textão, eu passava direto.
Não.
Tipo... eu entendo, assim, que por um momento isso foi muito potente, mas agora isso tá muito... pobre.
É, eu assumo que eu leio textão de páginas específicas. E quando é alguém postando um textão, eu leio a primeira, primeiro parágrafo e o último. E eu consigo tirar toda a essência do texto.
Ah, porque tem isso também. Porque o que isso gerou? A gente tá pobre de construção textual.
Exatamente.
A gente tá muito pobre de construção textual.
Cara, é sério. As pessoas não estão sabendo escrever.
É.
Não estão sabendo interpretar
isso,
texto.
Gente, não é porque o texto tá simples. Não é isso. A questão é que o texto tá mal escrito e ser mal escrito... eu não tô falando de pontuação, gramática, nem nada. Mas assim, ser mal escrito na cadência de ideias... isso gera um problema também de entendimento.
Sim, total.
Tem as duas coisas. As pessoas não estão sabendo interpretar texto... e as pessoas não estão sabendo se comunicar via texto.
Uhum.
Então, tipo, chega a ser ridículo, assim, chega a criar umas anedotas, sabe?
Total.
Eu acho que a anedota mais sensacional é do que surgiu nas eleições, que as pessoas compartilharam uma frase do Brecht, que é uma coisa que eu acho bem pau no cu também, a galera de esquerda fica compartilhando esses trechos de poesia, trecho do Brecht e tal, pra falar sobre, ai, a cadela do fascismo está sempre no cio. Da grandes merdas você fez pela democracia compartilhando isso.
Que mais?
Né? Enfim, mas aí a galera compartilhava isso, tipo, a cadela do fascismo tá sempre no cio. Aí a galera de direita começou a encher o saco falando que a galera de esquerda tava chamando as minas de direita de cadela.
Ah, pronto.
E aí falando, ah, cadê o feminismo agora?
Ah, pronto.
Tipo, gente, sabe?
Entendi, não dá. Não dá pra se comunicar desse jeito, gente.
Assim não vai tá dando.
Não, não vai tá dando. Eu vejo um negócio desse e a primeira coisa que eu faço é... ok, desloga da rede social, vou ler um livro, ou então vou assistir um seriado, ou vou cozinhar, vou lavar umas louças, vou varrer a casa, vou desenhar, vou fazer qualquer coisa, porque assim, não tá construtivo, velho, não tá.
É, eu acho que esse é um bom momento pra gente encerrar a pauta e ir pra um próximo momento da gente... enfim, dá dicas, então, práticas para as pessoas de como elas podem ou utilizar a internet a seu favor, ou deslogar um pouquinho e viver uma vida analógica de conhecimento.
Sim.
Pode ser?
Pode ser.
Então, vamos para dicas. Eu queria que esse quadro tivesse um nome, mas ele ainda não tem.
Ah, é, não tem nome.
A gente vai chegar lá.
Vai.
Vamos dar dicas analógicas e digitais pra vida?
Oi, yes.
Certo? Quer começar?
Começo. Minha dica digital é uma descoberta, porque, como eu falei no início do podcast, eu comecei a ter crises de ansiedade. Então, eu precisei tomar medidas para me acalmar frente ao furdunço que é estar no meio de uma crise de ansiedade e meio a todas essas informações que a gente obtém. Então, eu baixei um aplicativo chamado Lojong, que é do elefantinho, que é um aplicativo de meditação.
Ah, eu já vi, eu lembro.
É um elefantinho branco com fundinho rosa, ele é bem simplesinho. Tem a parte premium, só que eu tô na parte gratuita, e a parte gratuita ela é bem completa. Então ele começa a ensinar como você prestar atenção na sua respiração e você conseguir relaxar o corpo primeiro. Isso é um negócio que eu achava que era super fácil, mas é muito difícil. Cara, eu demorei acho que algumas semanas até conseguir concentrar totalmente na atividade, porque é muito fácil você começar uma atividade e automaticamente pôr os boletos que eu tenho pra pagar, a louça que tá ali, tem que lavar roupa, tem que fazer não sei o quê. Você começa a pensar tudo que você tem que fazer e a proposta é exatamente você desligar. Então é muito interessante você ver o quão ligado você tá nas coisas externas e o quão é difícil você ficar, tipo, 15 minutos fazendo nada. 15 minutos em pausa. Tipo, é difícil, cara. E é uma experiência muito gostosa. Se vocês tiverem curiosidade, eu acho que vale muito a pena pelo menos testar e sentir como é que é isso, essa vivência, né? E a minha dica analógica é... Meu, quem pega transporte público, você não precisa estar sempre ouvindo algo. Sempre ouvindo uma música, sempre no celular, sempre ouvindo um podcast. Tenta, no meio das viagens que você faz, pegar uma delas e fazer 100% no analógico. Então, entra no transporte que você for fazer, se for um carro, se for andando, se for no ônibus, se for no metrô. Enfim, entra na viagem com você. E vai vendo o caminho. E vai percebendo. Eu tenho até uma situação, a gente tava indo, não lembro onde é que a gente tava indo, no ônibus, mas eu tava sentada na janela, né? Você tava ouvindo o seu podcast, eu tava totalmente voltada pra fora. E aí eu vivenciei um momento onde tinha uma menininha, que eu acho que tava ela e a mãe dela empurrando o carrinho, então eu acho que ela tinha em volta dos 3, 4 anos. E aí a mãe passou por cima das grelhas do bueiro, e aí ela parou nesse bueiro, e ela olhou pro bueiro, tipo, como quem pensava, né? E aí é minha leitura, eu não vou conseguir passar por aqui, por onde é que eu passo. E a mãe passou, e aí ela olhou pra trás e começou a rir, né? Da situação. E a menininha super olhando. E aí ela identificou uma filepinha. Assim, o filepinha é um...
Caminhozinho.
Um caminhozinho
do lado do
de concreto. E ela foi pezinho frente a pezinho naquele caminhozinho pra conseguir passar pelo bueiro. E ela, depois que passou, toda feliz, saltitante. E a mãe rindo, e ela rindo também. Então, cara, eu não teria presenciado isso se eu tivesse away, sabe assim? Se eu tivesse, sei lá, concentrada em outra coisa. Esse é o ponto. Então, eu acho que a gente precisa fazer... ter momentos de concentração no aqui e agora.
Sim.
A gente com o momento. E o que é que aquele momento tem para nos propiciar. Né? E tá aberto a isso. Eu acho que quando a gente tá aberto, as coisas chegam com mais facilidade.
Sim, total. Nesse sentido, a minha dica... Eu vou começar pela dica analógica, então. Que até porque eu esqueci a minha dica digital. Mas uma coisa que eu tava querendo fazer há muito tempo e tava com dificuldades era voltar a escrever. E aí o que aconteceu foi que eu tô fazendo esse freela, né? Esse trabalho temporário numa exposição em que eu fico 8 horas por dia num espaço positivo, em pé.
Gostoso.
Às vezes com mais movimento, às vezes com menos. Mas que eu não tenho acesso a nada que não seja eu e o mundo, né? Então, assim, a gente até pode ficar com o celular, mas não pode ficar olhando o celular, né? O celular é mais pra relógio, comunicação rápida entre equipe. E a gente também não pode ficar lendo, por exemplo. Não pode levar um livro pra ficar lendo, porque a gente tem que estar ali
presente.
Disponível, é presente. Então, mas a gente pode ter caderninho ou folhas e ficar escrevendo. Então, isso me ajudou muito a voltar a escrever. Então, essa obrigatoriedade da distância de qualquer outra coisa, qualquer outro estímulo externo, me obrigou a ter um estímulo interno, que é escrever. Então, a minha dica é você se colocar nessas situações de
privação.
De privação. É. Pra escrever ou, enfim, fazer outra coisa, outra atividade criativa, né? Que você goste. Desenhar, enfim, fotografar, câmera analógica. Não, tô brincando, pode ser digital. Mas, enfim, isso. Então, se coloque em situações de privação de tecnologia. E de estímulos externos, que eu acho que isso é um exercício legal. A outra coisa, eu sei que vocês vão estranhar, mas é uma leitura, que é a Bíblia. Mas eu vou explicar.
Não, antes de explicar, fala da cara da moça quando você tava comprando a Bíblia.
Ah, é. Eu cheguei com essa minha cara de... LGBT, dark, punk,
de preto,
drogados, das, com a Bíblia na mão pra pagar. A moça da livraria ficou, tipo,
horrorizada.
Enfim, ela devia ter achado que ia queimar essa
com
Bíblia
certeza,
no ritual satânico.
Com certeza, você ia fazer um ritual, um negócio muito louco.
Bom, mas enfim, por que que eu tô lendo a Bíblia? Eu queria entender várias coisas sobre a vida, o universo e tudo mais. Eu nunca tinha lido a Bíblia inteira. Eu tinha lido passagens, especificamente as passagens que geram mais polêmica e tudo mais.
Mais furdunço.
É. Só que nessa vibe de eu tentar ter a informação completa. E aí, não só para as notícias atuais, como para quem a gente é como sociedade hoje, como a gente chegou nisso aqui. E a gente sendo Brasil, as religiões de origem cristã têm influência nisso. Eu queria tentar entender pelo menos todas essas construções, né?
Essa origem, né?
Essas origens e tudo mais. E aí eu me propus esse exercício de ler a Bíblia, ler direito, assim, sabe? Não só essas passagens recortadas e tudo mais. Uma das coisas interessantes que eu descobri, que eu, na minha ignorância, não sabia, mas algumas pessoas pra quem eu falo isso não se mostram surpresas, você pode ficar surpreso ou não, é que Bíblia, na verdade, é o plural de Biblion, e Biblion são pequeno. Biblion é pequeno livro. Então a Bíblia, ela não é um livro, ela é uma coletânea de livros. E é uma coletânea de livros escrita num intervalo de tempo de 1.200 anos, por diferentes pessoas, em diferentes contextos, né? Em diferentes momentos históricos e locais geográficos. Então, assim, daí você já tira a complicação que é algumas leituras que a gente tem da Bíblia hoje. Mas enfim, eu não recomendo qualquer Bíblia. Eu recomendo a Bíblia pastoral. Então procura aí na livraria, se você se interessar, numa biblioteca, enfim, alguém que tenha a Bíblia pastoral. Porque ela tem mapinhas, Ela tem notas de rodapé, contextualizando as coisas. Ela é bem didática. Principalmente para você que quer fazer, como eu estou tentando fazer, uma leitura histórica da Bíblia, né? E além de tudo, né, é um livro analógico. Porque eu acho que não tem uma versão dessa Bíblia, da Pastoral especificamente, digitalizada. O que faz você ter que ler um livro físico. E eu acho sensacional, porque tem tanto uma versão padrão, como uma versão com letras grandes para pessoas que têm dificuldade, problemas como eu tenho de visão. Ai, não é reduzida, tem um nome
baixa
certo.
Baixa visão,
isso. Então é ótimo. E é gostosinho pegar naquele papel.
Nossa, esse papel é uma delícia.
É uma delícia, né?
E ele é molinho, então você balança ela assim, ela é meio molenga.
Eu me sinto, sabe naqueles filmes que, tipo, tem algum momento que vai fazer, acham um livro.
E aí eles vão...
E passa a tarde lendo o livro e aí, tipo, vira uma página e aí descobre uma coisa importante pra história. Tipo, um código, uma figura, assim.
Totalmente.
Eu me sinto o Sam, quando ele, em Game of Thrones, quando ele chega na Cidadela... E tá lendo os livros e aí ele acha a cura pra escamariz. Eu me sinto isso, assim.
Você deu um spoiler agora, não deu pra quem nunca assistiu esse negócio?
Ah, não é um spoiler tão grande.
Não, né? Ah, então tá bom.
Enfim, essa é a minha dica, minhas dicas analógicas. A digital eu esqueci, na verdade.
Que bom, vamos permanecer no analógico. Você vê, dica digital que eu dei é... Como usar o analógico de uma forma mais construtiva,
inclusive. Eu vou fazer um parênteses aqui, que foi isso, né? Como eu cheguei nessa Bíblia específica da Pastoral.
Sim!
Foi porque eu usei a internet como veículo para conversar com amigos que poderiam me dar dicas. E aí eu joguei isso no Twitter, e aí eu marquei o Murilo Araújo, do Muro Pequeno, canal no Twitter muito bom. No Twitter,
do YouTube.
No YouTube. E como o Murilo tem bastante conhecimento, foi ele que me indicou essa edição da Pastoral. E, cara, isso é incrível. Então, eu usei a internet para chegar numa fonte de informação, entendeu? Não a internet como a fonte.
É.
Foda. É isso. Use a internet como veículo para chegar, como meio para chegar à fonte de informação e não como fonte de informação.
Exatamente. E assim, por mais que vocês até consigam, tipo, ter um pouco tempo, tá bom, usa a internet pra você ter uma base. Pensa que aquilo que você tá lendo é uma pedrinha no meio de um mundo de coisas que pode estar ao redor, né? Então, eu acho que isso é que é muito interessante. No momento que você tem essa consciência, você consegue, inclusive, abrir a possibilidade de... Tem mais coisa do que isso aqui que eu tô vendo.
Sim.
Né? Então, se tem mais coisa do que isso aqui que eu tô vendo, então isso aqui que eu tô vendo pode, inclusive, tá errado.
Porque uma coisa é certa, gente, que eu tenho
descoberto.
Nesses últimos tempos. Limite. Conhecimento não é 3G.
Não.
Não tem limite.
Não tem.
Né? Então, qualquer assunto que você se propõe a conhecer...
Você conhece, de fato, e isso vai estar guardado de alguma forma com você.
E assim, tipo, você nunca vai terminar de conhecer ele.
Não.
Essa eu acho que é a graça que os cientistas de humanas, exatas e biológicas encontram
no conhecimento,
cara.
Se apaixonam, né?
Porque você vai o resto da vida.
É.
Eu quero pesquisar uma bactéria, cara, eu vou o resto da vida pesquisar. Eu quero pesquisar uma sociedade, eu vou... Cara, é o resto da vida, dá pra pesquisar aquilo.
E aí vai vir outras pessoas pesquisando a mesma coisa, porque é infindável, tipo, é infinito.
Sim.
Não termina.
É. Então, vou fazer uma dica final, que procurem, se for pra usar a internet, procurem sites, páginas e coisas assim, de revistas científicas.
Sim.
É muito legal as coisas que andam saindo nas revistas científicas.
É uma boa.
Vocês iam ficar, assim, tipo, maravilhados se vocês acompanhassem. Então, eu usei a internet pra coisas boas, caras. Sério. Tipo, usem menos pra falar.
E tem como. Eu acho que isso é que é legal.
Tem como. cara.
Tem como. A internet é esse mundo. Você pode usar ela de uma forma muito ruim, de uma forma que te adoeça, mas você pode usar ela de uma forma muito boa e muito construtiva. É. Então, isso é escolha, isso é responsabilidade sua. Desculpa, aqui tá a psicóloga dando os tapas na cara que tem que ser dado. Isso é responsabilidade sua.
Sim.
A forma que você faz uso, como você faz uso e a informação que você obtém da internet é responsabilidade sua.
Sim.
Então, vamos cada um conscientizar do que você tá fazendo para receber aquela informação e de como você tá se relacionando com aquele meio, porque isso também diz de como você tá querendo usar aquele meio.
Exatamente.
Então, é isso.
Por isso que eu quis fazer esse episódio, porque eu senti que valia a pena fazer um episódio sobre isso, incentivando o mundo a usar a internet de uma forma consciente.
Sim.
E é isso. Então, eu sugiro que você passe esse episódio pra frente, né?
Sim.
Que eu acho que, porra...
É uma boa.
Não tô aqui achando que eu sou grandes merda, mas eu acho que...
Uhum.
É que são coisas que as pessoas precisam ouvir, assim.
Uhum.
Nessas palavras de sabedoria de Úrsula Leopoldina.
Queria fazer um parênteses, porque eu acho que eu fui um pouco dura há alguns minutos atrás.
Ah, não, beijinho.
É rápido. É só dizer assim, a responsabilidade é sua de se você continuar olhando aquelas informações.
É.
As informações que chegam e te fazem mal não é responsabilidade sua, mas é responsabilidade sua seguir... olhando aquilo e seguir aprofundando naquilo e seguir...
E roendo o osso.
Roendo o osso que você sabe que não tá te fazendo bem. Isso é responsabilidade sua, 100% sua. É isso que eu queria dizer.
Oi, yes.
É só pra deixar as claras, né? Porque vai que...
Então, é isto, este episódio. Voltaremos em breve. Eu espero que...
Não promete
breve.
Nada não vou, que não você não tem certeza.
Nada, mas eu vou prometer só uma coisa. Até o fim do ano vai ter pelo menos mais um episódio.
Então tá bom.
Ok?
Tá.
Eu posso prometer isso?
Eu não sei. A gente vai estar aqui há um mês. Daqui a pouco a gente tá em Aracaju.
A gente pode gravar de Aracaju?
Podemos.
Né?
Tem internet.
Porra, tem internet.
Então tá massa.
Né?
Olha lá, tem internet.
Porra. Bom, vai ter pelo menos mais um episódio até o fim do ano. Minhas redes sociais, @xistomarina. Suas redes sociais?
Nossa senhora, tá. Úrsula SL no Instagram, Úrsula _ Leopô no Twitter e Úrsula Leopoldino e todas elas, porque é meu nome... Meu nome.
E a Ciclos e Psico?
@ciclos e psico. Vão lá dar uma olhadinha. Se vocês gostarem, achar construtivo pra vocês, vocês seguem. Se vocês acharem que é interessante pra alguém, vocês mandam pra pessoa. Fiquem à vontade. É um ambiente pra pensar sobre o mundo e as coisas. Mandem mensagem, eu respondo super rápido. Eu sou super acessível. Então, fiquem à vontade.
Mas já avisando que nem sempre a gente vai estar sempre atualizando essas redes sociais, porque a gente
tem que...
uma vida.
Exato, não. É, eu não tenho como é que é? Uma rotina de postagem.
Então,
né? Então, se vocês quiserem, seguir lá, fiquem à vontade.
É,
já tem.
De vez em quando.
Tem umas
aparece.
9 postagens lá no Ciclos e Psico. E aí eu posto quando tem alguma coisa que eu acho interessante de postar. E nas outras redes, meu, só quando eu sinto. Quando a gente sente que tem alguma coisa legal pra postar.
Tirando o Twitter, que eu compartilho apenas coisas irrelevantes, como a alegria de sentar depois de passar 7 dias trabalhando em pé, eu prometo que se você me seguir nas redes sociais, você vai ter coisas construtivas, na medida do possível.
Cara, mas o Twitter é muito construtivo, é ótimo ficar falando sozinho lá.
É isso. E demais informações sobre este podcast e outras curiosidades estarão na descrição do mesmo. Estamos em diversas plataformas, como Spotify, Pocket Casts, Castbox, se você não
Google
encontrar
Podcast
Google
também,
Podcasts,
né?
Enfim. Qualquer dúvida de como continuar ouvindo esse conteúdo, você entra em contato comigo, se você não entende direito como é que funciona esse negócio de podcast. Beijo.
Beijinho.
Tchau.
Cheiro.
Tchau.